E voltamos com a parte 2 do Pulsão Encontros com Psicologia aqui na Rádio Cultura 930. Lembrando que se você quiser assistir a parte 1 desse programa ou os outros programas também, basta ir em www.cultura930.com.br ou procurar pelo podcast do Pulsão, que também está disponível nas melhores casas do ramo, ou melhor, no seu agregador de podcast preferido. E daí o Fred acabou o bloco passado, que eu tive que cortá-lo, falando do Dançando no Escuro, com a Björk, do Lars von Trier, né? Esse cineasta dinamarquês, e que fez o Dogma 95, como a gente falou e tal. E assim, eu não consigo abandonar o tema do Lars von Trier sem falar do Ondas do Destino. Você já viu esse filme, Fred?
Ondas do Destino é aquele da Estação Petroleira?
Isso! Sim. Da Estação Petroleira. Esse filme eu acho... Eu tenho ele aqui em DVD. Eu acho ele lindo, cara. Lindo. Só dando um contexto geral, assim, é uma menina que é super pura, digamos, super boazinha e tal, que mora no cu do Judas, mora no mundo, lá no fim do mundo, e ela conhece um cara e se apaixona, e eles vivem uma vida super boa, né? Inclusive o cara depois fez o filme do Thor e tal, que é aquele Tom Skarsgård, acho que é assim que fala o nome dele. E ela vive numa vida super boa com o cara, e ela descobre o sexo com ele, e ela tá amando ele, e daí o cara, acho que ele cai, né, da plataforma, dá um problema na plataforma, e o cara fica tetraplégico. E daí ela, aí são duas, a partir daí, tem duas vertentes da personagem. Uma que é ela tentando buscar o sexo, que o marido fala, vá transar com outros homens, porque eu não posso mais, então vai atrás de outros homens. E a relação dela com Deus, né, do tipo, achando que a fé dela ia curar o marido. E daí fica o tempo inteiro nessa tensão entre a fé do meu marido vai se curar e o desejo do eu preciso transar, porque eu gosto. Cara... Filmaço.
Acho que só não porque eu gosto, né, cara? Acho também importante, às vezes, a gente falar, né, assim, que não é só um porque eu gosto, né, mas, assim, transar faz parte da nossa necessidade biológica também, né, assim, faz bem pro nosso organismo, a gente precisa transar, né, assim, a vida sexual, ela também tá muito conectada com uma vida saudável.
Né? Claro.
Porque senão também acaba podendo entrar aí num lugar de julgamento, né, de, pô, mas aí só porque ela quer transar, não sei o quê, né. Principalmente pensando, né, que a gente é uma sociedade machista, né? É que se fosse o contrário, talvez, não sei, né? Assim, a mulher dele ficou tetraplégica e o cara vai lá e dá umas escapadinhas, né? Mas é importante dizer que... Né, e aí por isso também que o cara reconhece e fala, olha, é uma parte importante da tua vida, você precisa viver isso, né?
Mas ela sente culpa, né?
Sim, porque a nossa sociedade ela... é justamente essa, né?
Isso aí, então ela é a repressão da religião em relação ao sexo que ele tá falando ali. Porque, pela história, não tinha mais o que fazer, né? O cara tá tetraplégico, não tem mais o que fazer. Então, poxa, vá atrás das suas necessidades, né? O que faz todo sentido do ponto de vista estritamente biológico, racional, é isso, né? Olha, você não precisa me abandonar porque você me ama, ok, mas... É uma necessidade vital que você transe. Só que daí entra a religião, que é a cultura, falando, não, você não vai porque você casou e é até a morte que você vai ficar com ele e só pode transar com ele. E daí fica a personagem, como que é o nome da atriz, cara? É uma atriz que depois...
Emily Watson.
Isso. Que depois fez uma porrada de filme, né?
Sim.
Tipo, ela ficou... Assim, ficou grande, né? Tipo,
que também
ela
é uma característica do Lars von Trier, né? Tipo, ele pega, assim, atores e eles acabam estourando no cinema, né? Porque também como ele leva os atores ao limite, as interpretações, né? São muito boas, né? Assim, todos os filmes dele você vai ver. E aí depois também ele só pega atores incríveis, né? Tipo, a própria Björk, que não é atriz, mas uma interpretação incrível. É, Willem Dafoe, né? Que é um cara fantástico também, né?
Então, ele me dá a impressão que ele pega os caras meio do teatro, né? Meio que assim, o cara que quer ir além, né? Porque assim, ó, tem o Paulo Autran, sabe? Aquele antigo ator que faleceu e tal. O Paulo Autran, ele falava assim, uma coisa muito engraçada. Ele falava que o teatro é a arte do ator. O cinema é a arte do diretor. E a televisão é a arte do patrocinador. Né? Ele falava isso
pra tirar o sarro. Não tinha escutado essa, cara, mas essa é boa mesmo.
É, não, é genial, Paulo Autran, né? Porque ele era um ator de teatro. Ele fazia televisão pra financiar os projetos de teatro. E me parece que o Lars von Trier vai buscar justamente essa galera do teatro.
Sim.
Vai pegar essa galera que acha que ser ator é a vida, né? Tanto que, pô, essa menina, naquele A Teoria de Tudo, sabe aquele filme lá do Stephen Hawking e tal? É com a Emily Watson.
É verdade.
E ela trabalha super bem, cara. É tipo, verdade. Você fica, urra. Ela que... Ela faz um monte de... Fez um monte de filme legal, assim, né?
E ele... Desculpa.
Não, pode falar.
Não, conectando com isso de volta, né? Assim, que essa é uma temática que ele traz bastante, né? Essa questão da sexualidade, essa questão da religião, são coisas sempre muito presentes no trabalho dele, né? Acho que tem um filme, né? O que se chama O Anticristo. Né?
Nossa.
Que é esse que é com o Willem Dafoe. Eu não lembro qual que é a atriz que faz junto com ele. Que também é uma atriz incrível, né? Charlotte Gainsbourg. Também ela é fantástica, né? Assim, os dois... Meu Deus do céu, que atuação.
Vou te dizer, Fred, que eu não tive coragem de assistir esse filme. Eu comecei a ver e não rolou, cara. Não rolou. Eu desliguei a TV. Mesmo. Não dei conta, cara.
Cara, eu acho que esse dos filmes dele é realmente assim, o mais angustiante. E ele te tira da zona de conforto mesmo, né? Assim, por inúmeros motivos,
nossa,
né?
Ele judia, né?
Ele judia. Ele é um filme sofrido de ver, né? Assim, que você vê sofrendo. Mesmo.
Porque eu me lembro, vou falar exatamente o que eu vi, que não foi nem 10 minutos, então não tem spoiler nenhum. Que esse filme é de 2009, assim, até tudo bem, né? Tem um casal transando, enquanto isso o filho morre.
Sim.
E eles se culpam.
Sim.
Eles se culpam porque estavam transando enquanto o filho... Eu nem lembro como que o filho morre. Eu lembro que eu vi isso e falei, não, chega, deu pra mim.
Essa
eu parei,
é a cena inicial de
conta.
Abertura do filme mesmo, né? Essa
isso.
É a cena... É um casal, que é o Willem e a Charlotte, né? Que eu acho engraçado que ele chama de He and She. Porque aí tem uma coisa da religião também, né? Então o personagem
isso.
dele é chamado ele e ele é ela, né? Porque ele acaba trazendo uma coisa meio Adão e Eva, assim, né? De uma certa forma. Então esse casal que tá transando, eles estão transando no banheiro, no chuveiro, tem um filho pequeno, sei lá, uns 5 anos, coisa assim, e enquanto eles estão transando, o filho abre a janela, meio que ele sobe, eu não lembro onde que ele sobe, mas ele sobe em algum móvel, abre a janela para ver a neve, tá nevando, e nessa de abrir a janela ele cai e morre. E aí, então, o filme é o desenrolar disso, como que eles processam isso, né? O Willem, né? Ele é um psicólogo, o personagem dele é o de um psicólogo, e a esposa dele basicamente vai entrando num surto, né? Ela não consegue dar conta, ela entra num movimento depressivo muito forte, né?
Se culpando, né?
Se
Porque eu me lembro que tem muita coisa do culpa.
Responsável pela morte do filho. Obviamente, acidentes acontecem, né? Não é essa a questão, né? Eles não são culpados. Mas aí ele vai trabalhar justamente esses opostos, né? Assim, é um lugar de extremo prazer que eles estavam tendo, que se vincula com um lugar de extrema dor.
Né? Isso.
E aí, então, ela entra nesse lugar de uma culpa profunda, né? A partir daí, ela não leva muito bem com o tratamento. Então, ele também então, resolve assumir o tratamento dela, que por si só... Né?
É uma ideia
errado,
de Jerico.
Uma ideia de Jerico, né? Nenhum psicólogo pode assumir o tratamento de alguém próximo. E aí nessa eles vão para uma casa de campo, no meio da floresta, no meio do nada, sem internet, sabe aquela coisa assim, bem tipo... Vão pro meio do fim do mundo.
Do mato.
Né? Do mato. E aí estando lá, ela vai meio que tentando se recuperar, dessa de meio que tentando se recuperar, uma casa antiga, bem abandonada, essas coisas mais nórdicas assim, né? E aí ela encontra, não lembro se é uma foto ou um pequeno texto, que fala sobre bruxa. Que aí fala dessa coisa da mulher enquanto bruxa. Meio, aí por isso que o filme é o anticristo, né? E por isso que o personagem é ele e ela. Porque é mais ou menos, então, ela enquanto Eva, ela vai descobrindo, né, um poder ancestral, alguma coisa assim. E aí o filme é muito legal e um terror psicológico muito grande, porque aí tem dois aspectos, né? Ela tá entrando num surto psicótico, ela, através dessa foto e aí dessa imagem, ela começa a se vincular com isso e ela vai então se acreditando bruxa, ela vai então se acreditando meio que num lugar de uma deusa, num lugar de que aí ela precisa desenvolver isso e que ela tem que pagar os pecados dela e tal. E aí o desenrolar da história é ela basicamente tentando matar o marido. E aí tentando matar o marido num ritual meio que satânico. Porque aí ela entra mesmo nessa história, né? E aí o filme é o desenrolar disso, né? Assim, tensão psicológica, um super suspense. O filme é muito gráfico, muito, muito gráfico. Então, assim, a hora que ela vai, ela destrói o marido, assim, tipo, ela mutila o marido. Ela amarra ele, ela mutila ele. Eu não lembro se ela corta o saco dele ou corta o pinto dele. E é gráfico, tipo, você vê isso mesmo, né? E aí o filme é esse desenrolar, então ele é muito angustiante. Então, se você pensou que aquela primeira cena você já travou, cara, o resto do filme é muito pior.
É que eu me incomodo um pouco com morte de criança, assim, uma coisa que eu não lido muito bem, assim, cara. Não que tenha alguma criança perto de mim tenha morrido, que é coisa assim, mas...
Sim, é difícil lidar com esse lugar, né, da morte de alguém que ele tem uma vida inteira pra ser vivo.
Isso, esse esquema. Mas aí pra mim não funciona.
Do filme
funciona.
É interessante, porque ao mesmo tempo que ela tá tendo um surto, ele demonstra de uma forma que, e se não for um surto? E se realmente ela estiver entrando em contato
com uma energia, ele acredita
de um
divino, na pira dela.
Com uma energia né, de uma entidade, de algo antepassado, né? E o filme ele vai mantendo as duas perspectivas. A perspectiva dele, de que ela tá entrando em surto. Né? Putz, minha mulher tá entrando em surto. E a perspectiva dela, de que ela tá descobrindo um novo caminho, de que ela abriu a caixa de Pandora e de que ela precisa seguir por isso. Então é muito bacana, assim, essa conversa. E você vai vendo o filme e você vai se desesperando, porque você sabe que não vai dar boa, né?
Você vai se desesperando é um termo bom, assim.
Uhum.
É, eu acho. É porque, assim, como você já conhece o diretor, eu já conheci o diretor.
Uhum.
Já tinha visto vários filmes. E começa com a cena de uma criança morrendo. Falei, não quero ver o resto, né? Não vou ver o resto. Agora que você falou, até vou dar uma chance, já que não é mais essa coisa tão com criança, assim, que me incomoda
mais.
Não, ali
é só a cena inicial mesmo, e mesmo essa parte da criança, né, ele pega leve, né, assim, tipo, ele não... Assim,
não é gráfico.
Psicologicamente é pesado, mas não é gráfico, não tem nenhuma imagem pesada, assim, com relação à criança. Com o resto, quando ele tá falando dos adultos, aí é pesado. Mas é um filme muito interessante por essa construção dessas duas histórias e do quanto a gente acredita no que a gente vive, né?
Sim,
a pessoa tá
sim.
Lá dentro daquilo e ela tem certeza absoluta. Ele tem certeza absoluta que ela tá surtando, que ela tá entrando num surto psicótico. No entanto, ela tem certeza absoluta de que ela tá descobrindo algo muito importante, de que ela tá, né, abrindo mesmo a caixa de Pandora e que ela precisa atuar nisso. Né?
E daí o cara acaba sem querer entrando na dela, né?
Sim.
Porque também, como a gente já comentou antes, mas é bom reforçar, a ideia de você tratar uma pessoa próxima, tão próxima, de um trauma, é uma ideia de jirico, de uma grandeza de jiriquice, que se bobear o cara é um pouco culpado, pelo que eu tô entendendo. Sim. Ele também tem o seu lado de culpa.
Da arrogância dele, né?
Ah, então,
é que
eu não vi o filme, mas me parece
que
sim. Ele
vai dar conta, né, do trauma da mulher, quando você tá envolvido com a história, então você não vai dar conta, você não vai conseguir separar, né? Ter um olhar crítico, você não vai conseguir ter um olhar capaz mesmo de cuidar, porque é isso, né? Assim, precisa dessa distância para você poder dizer não, para você poder internar, para você poder fazer coisas que não são legais para a pessoa, né? Que a longo prazo são, mas que a curto prazo não são, e que são muito difíceis de sustentar, né?
Ainda mais se você ama a pessoa, se essa pessoa te ama, daí ela vai dizer, você não me ama, e, né? E as coisas pioram. Tem um outro filme que a gente tem mais um minuto e meio só nesse, dois minutos Ixi. E meio nesse bloco, mas só pra gente encerrar, assim, o bloco com aquele Ninfomaníaca, que é um filme do Lars von Trier também.
Uhum.
E, cara, não rolou, assim, acho que você deu uma definição boa do filme, você pode até comentar, já que foi você que deu a definição, né?
É, o Lars von Trier, ele é muito midiático, né? Assim, ele faz toda uma cena, quando ele vai lançar um filme, ele cria todo um rebu e faz a coisa acontecer, né? E, só que aí eu acho que o Ninfomaníaca, ele peca muito porque ele chama um grande elenco e tal, mas aí parece sendo, assim, a construção de um grande filme, uma historinha, pra, na verdade, vender um soft porn, vender um pornô chanchada brasileira dos anos 80, né? Assim, que ele vai mostrar um peitinho aqui, um pinto ali, e por causa disso ele faz um estardalhaço, e a história achei que ficou deixando a desejar, mesmo sendo dois filmes, na verdade, né? O Ninfomaníaca, ele dividiu em duas partes, né, para construir a história do filme.
Que basicamente, pelo que eu me lembro do filme, e assim, eu comecei a ver, achei tão, tipo, ah, sério, se eu quiser ver pornografia, eu vou ver de verdade, né? E se for pra assistir uma coisa dessa, eu vou ver pornô chanchada brasileira, que pelo menos é divertido, né? Muito mais engraçado, né?
Sim.
Aquelas coisas, assim, muito, muito engraçadas. E é a menina que ela vai falar com um cara, que ele atua meio como psicólogo dela. Não que ele seja, mas ele atua como tal, né? E daí ela fica contando os casos, e o cara fica imaginando. É bem soft porn, meio mal feito mesmo.
Aquela coisa do Nelson Rodrigues sexta... vagabundo, né?
Isso.
É um Nelson Rodrigues.
É aquela coisa sexta sexy.
Bem pobrezinho.
É.
Porque Nelson Rodrigues, pelo menos, tem mesmo ali, né? Tipo, uma reviravolta, não sei o quê. O Ninfomaníaca é tipo, ah, é isso? Tá bom.
Então tá, né?
É.
Mas, por falar então, tá acabando o segundo bloco. Pessoal, ficamos por aqui e a gente já volta. Aguenta aí.
Opa!